Então, chega mais. Eu quero fazer uma perguntinha para você. Você quer pegar o seu carro, moto ou caminhão e chegar com muito mais tranquilidade e conforto onde quiser? Então escuta essa aqui, ó. Com a Nakata, você chega muito mais longe. Porque a Nakata é a marca líder em suspensão que garante a qualidade das peças do seu veículo para chegar sempre mais longe. Tudo para você seguir o seu caminho com mais segurança. Quer chegar sempre numa boa, hein? Então não esqueça, quando chegar lá no seu mecânico de confiança para uma revisão ou quando precisar daquele reparo, peça Nakata. Seu mecânico sabe das coisas e com Nakata na mão, ele vai te ajudar a chegar ainda mais longe. Porque só com a Nakata a gente sabe, é tudo azul pela frente. Chega mais em nakata.com.br. O Brasil tem diante de si muitos obstáculos, que vão de questões geográficas e culturais à incompetência pura e simples. E um desses obstáculos mais importantes é justamente o sistema tributário brasileiro. O conjunto de normas para definição, cobrança e recolhimento de impostos. É tão, mas tão insano que chamamos de manicômio tributário. Vamos dar uma olhada nele? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um pocotó.
Bom dia, Luciano Pires e time Café Brasil. Acabei de ouvir aqui o Café 865 sobre suicídio. Me dei conta que, até ouvindo a gravação, um ouvinte no começo que eu nunca tinha me manifestado. Te acompanho nas redes, te colo em alguns comentários. A minha admiração vem de longe, porque você palestrou num evento para nós em 2004. E eu tive a honra de subir no palco uma brincadeira sobre uma receita de pudim. Ganhei um livro autografado com a frase: nunca desista dos seus sonhos. Isso aí foi... sempre foi motivador para mim abrir esse livro, lê-lo, né, como já li, Brasileiros Pocotó e outros, mas ter essa frase como um incentivo. E te acompanho há muito tempo, né, divido contigo a indignação que você demonstra claramente, a dificuldade das assinaturas, por ser fã em particular do Café com Leite. A gente vive realmente uma cultura... de uma rasa, uma cultura rasa de entendimento, de conhecimento. E com certeza, país, um ser humano, uma empresa que quer evoluir, não pode pensar simplesmente em ter uma cultura rasa. Ele precisa mergulhar fundo, entender mais. E nesse particular, Luciano, o teu trabalho, que é digno de todos os elogios, faz uma diferença muito grande. Do alto dos meus 6.2 aqui, também perseverando na busca do estudo, da busca do entendimento da minha motivação profissional, pessoal, que eu também tenho um livro publicado, sou um pesquisador sobre o tema atendimento. Então, o café de hoje foi fundamental aí para dar uma clareada. Na verdade, você é meu companheiro de viagem. Eu consigo mais acompanhar os cafés durante viagem, então vai o elogio para todos, vai o elogio para os cafés musicais, que eu divido muitas vezes com a minha esposa, às vezes com amigos, e sempre com uma dose de muita alegria, muita satisfação. Cara, parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo trabalho do café. Deus te abençoe, te proteja, mas que essa chama que você tem, que te incomoda, eu acho que incomoda muita gente, né? Desse inconformismo, cara, tô oferecendo conhecimento, divulga, compartilha, né? As redes sociais, elas são inglórias para a verdade, para o que realmente faz sentido. Isso nos incomoda, mas é isso aí. Vamos viver um dia por vez, né? Quero pedir e nos preocupar com aquilo que a gente realmente consegue modificar. Isso é um trabalho individual de cada um no seu dia a dia, e essa perseverança, né? Essa incomodação em fazer, em refazer e não desistir é que nos torna diferente. Cara, sou teu fã. Sucesso, saúde, longa vida ao café. E tô aí, ao seu lado, muitas vezes nas estradas, nas viagens, mas sempre te prestigiando e admirando o teu trabalho, que é digno, digo novamente, de todos os elogios. Forte abraço, se cuida, Sérgio Damião.
Grande Sérgio Damião, cara, que bom receber sua mensagem, viu? Muito obrigado. Olha, eu me lembro muito bem daquela palestra, foi para Boxprint. Fico sempre fascinado com os comentários de quem me tem como companheiro de viagem, viu? E olha, tem muita gente. Vamos continuar construindo, meu caro. Essa chama não vai apagar tão cedo. Carpe diem. Do nosso lado, continuamos na batalha por assinantes. E eu quero aqui agradecer nominalmente aos ouvintes que entenderam nosso chamado, especialmente depois do episódio passado, e se tornaram assinantes. David Gunn, José Corral Jr., Diego Jimenez, Iago, Elton Edler, Wagner da Costa, Fernanda Gomes, Paulo Torre, Amanda Castrignon, Felipe Pacheco, Gilberto Souza, Hércio Fragoso, Rafael Scarnulis e Matheus Beto. Muito obrigado, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. E você aí, cara? Acesse o canal cafebrasil.com.br. Escolha sua assinatura. Pule pro barco, meu. Vamos juntos seguir combatendo o emburrecimento nacional. Dá uma parada agora no podcast e tome nota aí, ó. canalcafebrasil.com.br. A gente aguarda uns segundos.
Imposto de renda, que renda o senhor tem me imposto. Em cada posto que eu passo, o senhor quer que eu me renda. Senhor, imposto de renda, eu me rendo ao seu imposto. Senhor, imposto de renda, eu me rendo ao seu imposto. Senhor, imposto de renda, que renda o senhor tem me imposto. Em cada posto que eu passo, o senhor quer que eu me renda. Senhor, imposto de renda, eu me rendo ao seu imposto. Senhor, imposto de renda, eu me rendo ao seu imposto. Amém.
Você ouviu o Leno, cara, o Leno, aquele da Lilian, cantando Senhor Imposto de Renda, canção que tem letra de Raul Seixas. Pode ir. Essa canção está no LP Vida e Obra de Johnny McCartney, repleto de temas como reforma agrária, censura, tortura, drogas e repressão, que foi feito pelos parceiros Leno e Raulzito Seixas. O álbum, de 1970, foi censurado e dormiu durante 25 anos na gaveta, sendo lançado somente em 1995, quando as fitas originais foram encontradas nos arquivos da Sony, a sucessora da CBS, onde o disco havia sido gravado. A vida toda eu amei o bombom Sonho de Valsa. Cara, abrindo aquela embalagem, puxando as orelhinhas, vendo o bombom girar, tirar de dentro, envolto num papel alumínio, que depois eu usava para fazer umas tacinhas em miniatura, cara. E o sabor, hein? Chocolate por fora, aquele biju envolvendo um núcleo. Cara, é um sonho. Eu comparava o ato de comer um sonho de valsa com as preliminares para o sexo, sabe? Quando os parceiros vão aos poucos se despindo, sabe como é? E a temperatura vai aumentando, aumentando, cara. Sonho de valsa é o máximo. Ou era. Um dia tudo mudou. Apareceu uma embalagem diferente, sem as orelhinhas, lacrada, cara, sem o papel alumínio. O processo todo de desnudar o bombom perdeu a graça. Já não há mais preliminares. Se abre o saquinho e pronto. Não tem o flerte, cara. Perdeu a graça. Fui perguntar o que se passava na cabeça dos marqueteiros para destruir daquela forma uma experiência do cliente e pronto. A resposta foi: para preservar a qualidade do produto. Certo, cara. 80 anos depois apareceu um cabecinha que resolveu preservar a qualidade do produto destruindo a experiência do cliente. Cara, isso é papo furado. O verdadeiro motivo foi sistema tributário. O sonho de valsa, embalado daquela forma enroladinha, era classificado como bombom de chocolate, ficando sujeito à alíquota de 5% de IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Com a alteração para a embalagem selada, sua classificação passou para produtos de padaria, pastelaria ou da indústria de bolachas e biscoitos. Ou seja, em vez de bombom, o sonho de valsa agora é um wafer, que tem 0% de IPI. Ao mudar a embalagem e a classificação, a empresa economizou 5% de impostos. Empresas de cosméticos começaram a inserir um componente bactericida em cremes e perfumes, e assim os transformaram em desodorantes, que são considerados itens essenciais e, portanto, sujeitos a uma menor tributação. Outro exemplo são as águas de colônia. O produto é praticamente o mesmo que um perfume, porém com uma concentração menor dos elementos aromáticos, e desta forma, podendo ser enquadrado em uma norma que possui uma alíquota de 12% de IPI, ao invés dos estratosféricos 42% de IPI dos perfumes. Em um perfume de R$ 500, por exemplo, o impacto dessa redução seria de R$ 150 na carga tributária e no preço final da mercadoria. Sacou?
Lá vem o homem do imposto de renda, autoridade do Ministério da Fazenda. Quer me botar na rua e ver se eu danço é de quanto ele me atenta. Lá vem o homem de pasta e de agenda. Hoje o soneto é sempre pior do que a emenda. Metendo banca, rodando banca, ele é quem manda no meu imposto de renda. Ele falou que infelizmente eu só neguei 30% além daquilo que eu paguei. Como é que fica se eu já não ganho quase nada? E pelo andar da carruagem, eu vou pagar pra trabalhar. Até da renda que eu comprei no Ceará, ele levou mais da metade, olha lá. Como é que fica? Vou morar debaixo da ponte, se acabar na Barra Funda, debaixo da roda do trem. Lá vem o homem do imposto de renda.
Ah, hoje é só inspiração, cara. Essa aí é Homem do Imposto de Renda, composição do Zé Rodrigues com o Joelho de Porco. Você prestou atenção na letra, hein?
Lá vem o homem debaixo de agenda.
Pois é, ô Lala, dá um alívio aí, vai. Vamos com o Choro das Três, entoando A La Turca de Mozart, hein? Quanta elegância! Vamos lá. Um sistema tributário é um conjunto de leis, regulamentos e políticas governamentais que estabelece as regras para a cobrança de impostos e outros tributos em um país ou região. Ele define quais tributos devem ser cobrados, quem deve pagar, como devem ser calculados e coletados e como esses recursos serão usados pelo governo. O objetivo principal de um sistema tributário é arrecadar recursos financeiros para financiar as atividades do governo e fornecer serviços públicos como saúde, educação, segurança e infraestrutura, entre outros. Um sistema tributário justo e eficiente é importante para a estabilidade econômica de um país e para garantir que os recursos públicos sejam distribuídos de forma equitativa. O sistema brasileiro é chamado de manicômio tributário. A A quantidade e frequência das mudanças às normas tributárias tornam o sistema tributário brasileiro um verdadeiro manicômio em números. Desde a promulgação da Constituição, em 1988, mais de 440 mil normas foram criadas para reger os impostos. E hoje, ainda há cerca de 30 mil em vigor. Porém, o maior problema não é a quantidade de normas em si, mas a frequência com que elas mudam. Estima-se uma média de 50 alterações por dia, o que torna praticamente impossível para um único profissional acompanhar todas as mudanças. Essas mudanças tornam o sistema tributário brasileiro extremamente complexo e burocrático, tornando difícil para os contribuintes entenderem as regras e estarem em conformidade com a lei. Para piorar, a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo, o que torna difícil para empresas e cidadãos arcarem com os impostos e taxas exigidos. Pensa que é isso só? Não é não, cara. Além disso, lidamos com a total falta de transparência e dificuldade de acesso às informações sobre impostos e taxas. Ninguém sabe quanto paga efetivamente de impostos. Como consequência, o sistema tributário brasileiro não é justo, pois muitas vezes os mais ricos pagam menos impostos do que os mais pobres, o que gera mais desigualdade social. Com essa loucura toda, a fiscalização dos impostos também é ineficiente, o que permite a sonegação fiscal e a evasão de divisas. Além disso, a alta complexidade do sistema tributário dificulta a atuação dos órgãos fiscalizadores. Estima-se que as empresas brasileiras gastem hoje cerca de 34 mil horas por ano com burocracia tributária, o que pode afetar significativamente seus bolsos. Estima-se também que as companhias gastam até 180 milhões de reais na tentativa de se manterem atualizadas. Para piorar, até 95% das empresas brasileiras pagam mais impostos do que deveriam. Olha, quem entende muito desse assunto é o meu amigo Alexis Fontaine, ex-deputado federal, que acaba de fazer uma apresentação para o grupo de trabalho da Câmara dos Deputados em Brasília, que analisa e debate a PEC 45/2019, que altera o sistema tributário nacional e dá outras providências. Aqui na sequência, você terá apenas o áudio, que traz informações preciosas da apresentação que ele fez. No roteiro desse episódio, no portal cafebrasil.com.br, eu vou colocar o link para o vídeo, onde é possível ver os slides que ele apresenta. Com você, Alexis Fontaine.
Bom, primeiro, boa tarde a todos. Agradecer novamente Reginaldo Lopes e deputado Aguinaldo, a quem cumprimento todos os outros deputados, membros da mesa, por estar convidando para essa apresentação. Eu, ex-deputado, mas eu estou agora hoje como a figura de um empresário. E acho que a minha apresentação vai fazer o diagnóstico daquele que apura os impostos, aquele que opera o sistema tributário e todas as dores que isso envolve para nós. Então, eu acho que dá para até resumir a apresentação no próximo slide. É verdadeiro caos o sistema tributário brasileiro. E como caos, o que nós temos? Complexo, inacessível, elitista. Deputado Ivan Valente, o nosso sistema é elitista, sabe por quê? Só os ricos conseguem operar ele, o pobre não tem chance. Por isso que nós precisamos simplificar. E ele representa custo Brasil. Esse sistema também não tem nenhuma transparência. A alienação de todos os consumidores que estão aqui, que estão no Brasil, que não sabem o que pagam de impostos no consumo. Pode desafiar qualquer um, e ninguém sabe o que paga. E quando não sabemos o que pagamos, não nos revoltamos pela carga tributária. É um sistema que é desequilibrado. Tem gente que paga muito, tem gente que paga muito pouco. E acreditem, quem paga pouco são aqueles que têm maior poder aquisitivo. É a regressividade que acontece no nosso sistema tributário brasileiro. Ele gera distorções. Distorções onde o empresário, atrás de um subsídio tributário, ou para poder pagar menos imposto, para poder ser mais competitivo, manda caminhão para um estado, manda para o outro, tenta conseguir um crédito tributário aqui, uma isenção ali. E quem acaba saindo perdendo é aquele que tem que pagar mais impostos, porque tem alguém que paga poucos impostos. Ele é um sistema que tem uma insegurança jurídica que gera muito custo Brasil. Nós vamos ver isso porque nós vemos semanalmente o STF decidindo alguma coisa do sistema tributário brasileiro. E por último, ele é regressivo. Injustiça social num sistema tributário que opera diariamente. O que nós temos? Vamos aos números. Números que já são conhecidos. Vitor Lipe fala muito sobre isso. Posição 184 dentro do Banco Mundial de 190 países. Estamos lá na rabeira. Segundo número, 1.500 a 37 mil horas. Deloitte fez esse cálculo, recebi recentemente 37 mil horas para uma empresa grande poder resolver todas as obrigações acessórias. Isso não faz o menor sentido. Isso vai parar no preço do produto, do serviço, que vai ser pago pelo consumidor. Nós temos aqui, ó, de 280 a 320 bilhões de custo Brasil. Isso é um trabalho feito pela CEPEC, a Secretaria Especial de Produtividade e Emprego do governo anterior, junto com associações, junto com o Movimento Brasil Competitivo. Esse é um piano que nós carregamos nas costas e que o mundo não carrega. Nós criamos custo para nós mesmos. E por último, 5,4 trilhões. Trabalho feito pelo INSPER, mostrando os contenciosos, sejam eles administrativos ou já judicializados, que é 73% mais ou menos do nosso PIB que não circula na economia. É dinheiro que está no balanço das empresas como uma reserva e não circula no dinheiro, no Tesouro Nacional para poder fazer políticas públicas. O que nós concluímos com isso, tá certo? O custo do Brasil ou quebra empresas ou manda a conta para o consumidor. E esse gráfico aqui, eu gostaria que você prestasse atenção nesse gráfico aqui. Ele mostra a curva das vendas no varejo e a curva da produção industrial. Elas estão completamente deslocadas. Sabe o que significa? Significa que nós hoje temos cada vez mais produtos nas prateleiras do nosso supermercado, das nossas lojas, de produtos importados. Porque eles estão sendo mais produzidos no Brasil. E gera empregos em outros países. Isso é o que está provocando o atual sistema tributário brasileiro. E aí, ó, óbvio, nós vamos separar as coisas. Quem é que apura e quem é que paga impostos? O empresário é PIS, IPI, COFINS, substituição tributária, diferencial de alíquota, tudo ele tem que ficar apurando. Óbvio que ele vai ter que calcular, colocar no preço, vender, apurar, recolher os impostos. Ele toma todo o risco, o empresário toma todo o risco. E o consumidor, onde ele está? Ele compra mercadoria, mas ele compra imposto e ele também vai comprar custo Brasil. Está lá no carrinho dele, ele não consome tudo aquilo. E aí o que acontece? Ele paga mercadoria, imposto e custo Brasil, mas ele não sabe o que está pagando. Ele não tem destacado isso no preço. Ele não tem a menor ideia de quanto custo Brasil tem e quantos impostos cumulativos tem dentro do produto que ele acabou de consumir. Bom, o que acaba acontecendo com a insegurança jurídica? É as manchetes que a gente assiste. Decisão do STF, tese do século. O CMS é base de cálculo do PIS e COFINS? Não é. E aí como é que faz? Veio cobrando, um monte de empresa judicializando. E aí vem outra tese. O Supremo decide que tudo deve fazer parte da base de cálculo do CMS. Ou seja, enfia impostos, taxas dentro da base do ICMS. Aí depois nós temos o quê? Um pouco lento aqui. Também outra criação, 807 bi para questões tanto do ICMS quanto do ISS. E aqui nós temos a decisão da contribuição social sobre o lucro que se devia ou não pagar, que também põe em risco empresas. Porque agora, e o pior de todos, acho que é o pior que aconteceu ultimamente, as decisões tribunárias em definitivas não são mais definitivas. A insegurança jurídica de um empresário. E ainda retroage, que já vendeu, que já entregou a mercadoria. Aí toma uma decisão dessa, volta para trás, vem o governo e cobra todos os impostos. O que que o empresário vai falar? Vai chegar para o dono da geladeira, ó, devolve a geladeira ou paga a diferença. Agora que o governo está cobrando diferente. E o que está acontecendo é que a legislação tributária que deve ser feita pelo Legislativo está sendo feita pelo Supremo. Nós não podemos aceitar esse tipo de situação, porque o nosso sistema é ruim, é mal desenhado, é inseguro e gera decisões diariamente que vão para os tribunais. Bom, na questão da regressividade, isso é importantíssimo falar. Realmente temos um sistema regressivo. Regressivo dentro do consumo, porque tem tributações maiores daquilo que o pobre consome mais, e a questão da renda e do consumo. Muito bem. Tem ideias, inclusive, apresentadas aqui. Vamos tributar mais a renda e menos o consumo. Que renda, gente? Quando a gente olha aqui, apenas 4% da população brasileira ganha mais de R$ 9 mil. Não tem como transferir a tributação do consumo para a renda com o perfil de renda que nós temos. Se a gente quer melhorar isso, nós temos que subir a renda do brasileiro. Nós temos que botar brasileiro ganhando muito mais. E aí ele vai contribuir com renda naturalmente. Mas não é simplesmente impondo a força que vai tributar em mais 1 a 4% da população brasileira. Isso aqui é bobagem. E aqui, aliás, 1% ganha mais de 19 mil reais. Praticamente todos os funcionários públicos, aliás, todo mundo que está aqui é 1%. Vai tributar todo o consumo e jogar para 1% da renda do brasileiro? Isso não cabe. Mas vamos lá. Caso CMS, um dos piores tributos que tem, e a indústria, vamos falar de indústria? Dos 5 tributos que nós estamos falando, 4 são aplicados à indústria. Então, ICMS, IPI, PIS e COFINS é da indústria. Primeiro problema do nosso questão do ICMS, conceito do que é insumo, que não é insumo, que dá crédito, que não dá crédito. Eu vou comprar algo, isso que, na minha indústria, vou comprar pneu, beleza, isso vai dar crédito para o meu automóvel. Vou comprar eletricidade? Não, espera aí, a eletricidade vai girar a máquina na fábrica ou vai iluminar o escritório? Porque na fábrica dá crédito do ICMS, mas o escritório não vai dar. E aí a gente começa como industrial, fica comprando e tem que ter certeza do que vai e o que não vai. E aí o governo cria o bloco K, para controlar as empresas, para saber se o que nós temos gera crédito ou gera crédito. Mais uma obrigação acessória. Quem não conhece o bloco K, estudem, que é uma aberração.
Está um pouco de silêncio.
Cálculo por dentro. Quem acha que paga 18% de ICMS no estado de São Paulo está enganado. A alíquota efetiva é 21,95%, porque você tem que botar o ICMS na base de cálculo do próprio ICMS. Então não é pegar 100 e multiplicar por 1,18. Você tem que pegar 100 e dividir por 0,82. E aí você já está enganando. Aí não tem mais transparência. Substituição tributária. Alguém teve a bela ideia de criar a substituição tributária, que é o quê? Eu vou estimar a cadeia de distribuição, vou estimar a margem de cada uma dessas cadeias, que é a margem de valor agregado, vou trazer a valor presente e vou falar para a indústria, você paga tudo para todo mundo antes. Eu nem sei se o fato gerador vai acontecer. E se o caminhão for roubado ou cair ou não vender, a indústria já pagou tudo. E a indústria precisa ter mais capital de giro, porque agora está pagando imposto do varejo e do atacado. E do consumidor final. Não tem o menor sentido isso. Isso arrebenta a competitividade das empresas. E aí criaram o DIFAL, diferencial de alíquota, que é a diferença de ICMS entre dois estados. Adivinha o que acontece com o estado de origem, aqui quando vai vender para o destino. Existe um acordo entre os estados e o empresário aqui tem que pagar adiantado o imposto para seguir com a nota fiscal, a guia da diferença ICMS. Precisa ter capital de giro para pagar o imposto dos outros. E aqui, para fechar, cumulativo, porque o que não gera crédito vai virar cumulativo. Ainda tem invasão de competência, porque a pergunta que vai entre os prefeitos, prestação de serviço de montar móveis na casa do cidadão, é serviço ou é ICMS? Todo mundo vai achar que é serviço, mas o Estado acha que é a montagem final de algo que deve ser vendido pronto, e vai lá e cobra ICMS daquela empresa. Ou seja, as empresas não sabem se pagam ICMS ou ISS. É uma loucura. E, por final, a guerra fiscal, óbvio. Quando fica no destino e não na origem, os estados vão puxando as empresas para eles. E aí uma briga, que inclusive gera uma relação muito ruim entre os estados. Mas vamos lá. Aqui, desculpa. PIS e COFINS não muda nada. É a mesma coisa que o ICMS, com a piora, que ainda não é nem sobre a circulação de mercadoria e não na prestação de serviço. A União foi lá e vai tributar a receita, mas exatamente do prestador de serviço e da circulação de mercadoria, ou seja, é uma tributação em cima de algo que já foi tributado. É a União invadindo a competência dos estados, gerando muita confusão. Muita. O que é receita? ICMS é receita ou é o tributo pago? Ah, não, receita. Aí vai essa tese do. Agora o ISS, a mesma briga. O Supremo não definiu, mas vai ter que definir e vai ter que usar a mesma lógica do ICMS. E aí o que acontece? O Estado, a União, fica com menos arrecadação. Ela vai ter que arrumar outra forma de arrecadar, que são bilhões e bilhões de reais. A questão do IPI, mesmo problema. Ele é crédito, débito, crédito, débito, enquanto está na indústria. Saiu da indústria, vira custo. Além do que. Quem já viu e se deliciou na tabela TIP, são 425 páginas, em que você vê toda a sorte de coisa. Só para Barbatana e Tubarão tem 5 classificações fiscais, Guinaldo. Importantíssimo ter 5 classificações fiscais em Barbatana e Tubarão. Mas quando a gente vai ver aqui, ó, essa tabela TIP aqui, ó, desinfetantes, típico caso. Se você pegar um desinfetante feito de hipoclorito de sódio, tributação do IPI é zero. Mas se tiver um cheirinho de limão ou de lavanda, é 30%, porque tem um odor. Como é que pode um negócio desse? Sabe o que o fabricante vai fazer? Ele vai botar cheio de cheiro mesmo, vai vender, porque é tributação zero. E aí nós fizemos distorções desse tipo de coisa aqui. O ISS, problema de cumulatividade também, é totalmente cumulativo, muito fácil evasão fiscal, e o problema, novamente, de ICMS ou ICS. Agora, o grande problema no nosso sistema tributário brasileiro é a cumulatividade. E aqui, rapidamente, para terminar, quem acha que o agro não tem cumulatividade, que isso aqui são resíduos tributários, é cumulatividade, é imposto dentro da atividade que você não consegue recuperar. Virou custo e vai vender com aquilo. Agro, 12%. Indústria, menor, 7,4%, porque a indústria ainda tem débito e crédito, mas serviço não tem também, ó, 11,6%. Isso é perda de competitividade, isso é para no produto, vai parar na conta do consumidor. E aí, ó, comparando Brasil com o mundo, vamos exportar alguma coisa. O Brasil tem que botar o preço do produto, mais o custo do Brasil, e mais 7,4% de impostos cumulados, que é ISS, IOF, ICMS, tudo que não foi acreditado e que está lá dentro, e vai ter que competir com o mundo que não tem nada disso. Conclusão, acabamos perdendo competitividade. Conclusão, pauta de exportação brasileira. Primeiro, soja, segundo, óleo bruto de petróleo, terceiro, minério de ferro, óleo combustível de petróleo, carne bovina, farelo de soja, açúcar, milho moído, carne. Em décimo lugar aparece indústria da transformação, automóveis ou aviões. A pauta brasileira hoje é igualzinha do Brasil Colônia. Só que na época tinha café, tinha pau-brasil e tinha também cana. A gente não tem produto de valor agregado, porque a gente agrega custo antes de agregar valor. É essa bobagem que a gente faz no sistema tributário brasileiro. E nós temos que mudar isso. Não podemos mais aceitar isso. Nada contra o agro. Mas por que a gente não vende produto agregado, valor agregado? O que, que o Brasil não é competitivo? Nós temos tudo. Energia, minerais, temos uma costa, temos terras agrícolas, bom clima, temos tudo. Mas nós fazemos bobagem com o sistema tributário. E aí, concluindo aqui a apresentação, o desequilíbrio que acaba acontecendo, mais uma questão de contencioso que o Estado não cumpre a parte dele, a legalidade, que é quando você tem crédito e imposto, você tem que receber. Empresas abertas aqui, ó, quase 200 bi de crédito e imposto que não são devolvidos para os empresários. Aqui, rapidamente, na parte de investimentos, para vocês entenderem, quando eu vou investir numa máquina, hoje, eu tenho que pagar ISS para poder montar a máquina, fazer o galpão, tudo mais de serviço. Já virou cumulatividade. ICMS, PIS e COFINS, eu vou ter que pagar e só vou poder começar a restituir de volta depois que a minha fábrica estiver funcionando. E só vai ter do ICMS em 48 parcelas. Precisa ter muito dinheiro para investir, isso não tem no mundo. Com uma reforma, é crédito imediato. Eu já nem pago nas primeiras vezes nada, porque eu já vou recebendo aquele crédito de ICMS antes, aliás, não só de ICMS, de ISS, de tudo que eu paguei, tá certo? O que acontece no sistema tributário brasileiro? Pelas distorções, é mais fácil você ficar sentando o bloco, rebocando parede, do que vir com pré-moldado. É isso que acontece. Porque aqui você tem que pagar ICMS, é 12%, 18%, e lá você vai pagar 3%, 4%. Um desequilíbrio. O sistema tributário cria distorções na forma construtiva, ineficiência. E aqui tem mais acidente de trabalho, aqui tem mais desperdício, aqui tem mais carbono, aqui tem mais tudo de ruim. E aqui você tem eficiência, você tem custos mais baixos. Tá certo? Aqui, rapidamente, para a gente poder. Hoje, tudo que é verba de marca, contabilidade, material de escritório, segurança, não gera crédito. Me obriga a calcular horas para saber o que é e o que não é. No novo sistema tributário, tudo vai dar crédito. Eu não vou ter que ficar discutindo o DNA das coisas. Eu não quero saber de nada, se é serviço, se é locação. Tudo que eu paguei, se a pessoa pagou imposto, eu me acredito. E aí a gente consegue fazer um sistema mega simples. Mega simples. Porque o empresário, tudo que o empresário quer é trabalhar em paz. Ele quer um sistema simples. Ele quer segurança jurídica, regras claras, perenes e para todo mundo. Ele quer um sistema simples, intuitivo, acessível. Não estamos falando só de gente grande, estamos falando do pequenininho que está começando o negócio dele. Hoje o sistema quebra o cara antes de ele começar. O Simples Nacional nem é mais simples. Vai lá ver quanta tabela tem. Aquilo está um inferno também para trabalhar. E vai pagar imposto na presunção da venda. O pequeno que começa nem está tendo lucro, já está pagando imposto no Brasil, gente. Essa é a realidade. Transparência, alíquota por fora, sem cumulatividade, neutralidade, sem distorções. Competição fica no campo da competência. Se o cara é bom, ele sobrevive. Não é um subsídio tributário que tem que sobreviver, tá certo? E por último, equidade. Todos que pagam conforme a sua contribuição, sua capacidade contributiva. Para fechar, gente, o IVA, a reforma do sistema tributário que o Brasil precisa e merece. Muito obrigado.
Bom, que tal, hein? Deu para ouvir no tom de voz do Alexis Fontaine a angústia e indignação de um empresário que vê sua competitividade escapar por entre os dedos, hein, cara? É claro que dá. Muita gente tem o mesmo diagnóstico do Alexis, inclusive muitos políticos. Então, cara, por que que não muda esse sistema maluco? Olha, de acordo com o relatório da BBC, existem três principais fatores que impedem a reforma tributária no Brasil. O medo de perder receita, a resistência de grupos de interesse e a falta de consenso sobre a direção da reforma.
Charlie. 1, 2, 3, 4, 1, 2.
Let me tell you how it will be. There's one for you, 19 for me.
E assim então, ao som de Taxman, dos Beatles, que vamos nos preparando para sair. Eu não sei como é que você tá, cara, mas eu tô indignado, olha só. Se você dirigir o seu carro, eu vou cobrar imposto da rua. Se você tentar se sentar, eu vou cobrar imposto do seu assento. Se você ficar muito frio, eu vou cobrar imposto do calor. Se você for passear, eu vou cobrar os seus pés. Porque eu sou um cobrador de impostos. Sim, eu sou um cobrador de impostos. O atual sistema tributário brasileiro é eficaz na coleta do mesmo percentual de PIB que a Alemanha e o Canadá, apesar de ter uma economia informal muito maior. Tanto os governos estaduais quanto o federal têm medo de que a reforma leve a menos receita. Além disso, o sistema é repleto de situações especiais e privilégios, e qualquer mudança resultará na perda de benefícios para alguns grupos. Por fim, não há consenso entre o público em geral ou os formuladores de políticas sobre como tornar o sistema tributário mais progressivo ou como as reformas devem ser implementadas. Você entendeu? Botar ordem na casa vai fazer com que muita gente perca umas boquinhas. É por isso que uma reforma tributária tão urgente para colocar alguma ordem no país não anda. Ou anda que nem um caranguejo, de lado. Cara, seria burro se não fosse trágico. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí que completa o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais. Acesse canalcafebrasil.com.br, cara, torne-se um assinante, venha! Além de conteúdo original e provocativo, você vai nos ajudar na independência criativa, cara, a levar conteúdo para muito mais gente. E se você gosta do podcast, imagine só uma palestra ao vivo. E olha, eu já tenho mais de 1000 no currículo. Conheça os temas de minhas palestras em lucianopires.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma fala que circula pela internet, atribuída a ninguém menos que Karl Marx: há apenas uma maneira de matar o capitalismo: com impostos, impostos e mais impostos.